podcast?
Pode.
Oi! Aqui é a Luísa.
E aí? Aqui é a Nayat.
E esse é um podcast. PTBR. Saudades?
Eu tava com saudades.
Eu tive até que ir lá ouvir pra saber onde a gente tinha parado, pra ter certeza.
Ai, gente, tiramos um hiatus meio grande e acho que faz um tempinho que a gente postou esse último episódio.
Faz um tempinho. A gente tinha parado no momento que eu tinha chegado já aqui e tal, a gente tava no Airbnb e arranjando lugar pra ficar, pra morar, real, oficial. É, eu já tinha comentado também no último episódio, tipo, que a gente desde o Brasil já olhava essas coisas, assim, a gente tinha muita noção de preço, tá? A gente já chegou com muita noção de tudo, assim, sabe? Do tipo de coisa que tinha disponível, de preço, de alguns bairros que a gente já preferia, mesmo sem conhecer pessoalmente, assim. Ah, aliás, uma coisa que eu demorei pra entender... Ai, gente, difícil entender o que que é... cidade, o que que é estado, o que que é bairro, o que que é não sei o que, porque nada tem o mesmo nome. Porque, por exemplo, antes, quando a gente começou a pesquisar, eu achava que Porto era uma cidade. Porto é uma cidade. Não é só uma cidade. É tipo São Paulo, São Paulo, entendeu? Tem Porto, Porto. Tem o distrito de Porto, que é a cidade de Porto. Ok, até aí tudo bem. Aí tinha uns lugares... que eu olhava no mapa e eu jurava de pé junto que eram bairros. E não, são outras cidades. Por que que também que era difícil? Eles não fazem cidade. Eles não usam esse termo. Eles não fazem cidade, eles não falam estado. Raios! Eles falam conselho e eles falam distrito. Conselho, com C, é cidade.
Gente do céu. Eu aqui tentando até pensar na piada. Eu conselho vocês a mudar. Não, nem dá.
Pois é. Então a gente olhava os negócios e olhava, isso aqui, Conselho Vila Nova de Gaia. Ok, você quer chamar bairro de conselho? Fica na sua, né? Mas não, não é. Não é. Ali, e bairro, aliás, é freguesia. Não, não bate nada, não bate nada. Parece que é birra de propósito. Não vamos bater nada. As palavras não vão bater.
Gente, e pior que deve ser isso, tipo, a gente somos únicos... Tá? Ninguém mexe com a gente. Vamos fazer dificuldade mesmo. Porque, gente, não tem freguesia. Freguesia.
Freguesia.
E vizinhança nem existe, então.
Ai, nem sei.
Deve ser tipo.
Ah, eu sei que nada bate. Nada,
tipo, sei lá. Não dá nem pra pensar no que pode ser.
Ai, aliás, eu até tirei foto hoje. Gente, eu não entendo. Será que eu já falei isso? Me lembra se eu já falei isso em algum episódio. Senão eu vou estar me repetindo.
Ai, ai, ai. Vamos lá. Ou a gente deixa, porque as duas com a cabeça do jeito que estão, vai acabar repetindo, gente. Vocês que lutem.
No Brasil, sei lá, você mora no terceiro andar e o terceiro andar vai ter 4 apartamentos. Como que a gente faz no Brasil, geralmente? Ou vai ser, tipo, o número dos apartamentos vai ser, tipo, 31, 32, 33, 34. Ou 301, 302. Ou até, talvez, 3A, 3B, 3C, sabe? Mas é um negócio assim, ó. Direto, fácil, que, simples.
Que bate alguma coisa.
On point, sabe? Aqui não. Aqui não, eles se negam, não é assim que funciona. Aqui já foi um negócio que eu comecei a ver no começo, depois eu fui entendendo melhor. Por exemplo, aqui no prédio que eu moro, prédio, cada andar tem 2 apartamentos. A, B? Não. É, número? Não.
Um, dois.
Não. Esquerdo, direito.
Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
Ah, não é possível.
Esquerdo, direito em relação a quê?
É isso que eu ia perguntar.
Ao que der na telha. Ao que der na telha. Entendeu? Porque tem uns que você vai olhar a frente do edifício, esquerdo, não é azedo, mas tem uns que não, enfim. Aqui no meu, por exemplo, eu acho que não faz sentido. Não vou divulgar detalhes do meu endereço, mas enfim. Aí tem um lugar aqui perto que eu até tirei foto. É genial. Ai, gente. Uai.
Gente, eu tô chocada com esquerda e direita, mas eu tô aqui o pior.
Não, tem. Esse aqui, ó. Isso é uma foto que eu tirei. É um prédio que tem aqui perto. E aí tem o interfone, que eu só fui reparar porque a gente tava passando um dia na rua e uma mulher parou a gente, portuguesa assim, pedindo ajuda pra usar o interfone. Uma senhora mais de idade, assim, tal. Tá, porque ela não lembrava o número. Ok. Aí tem o interfone com os númerozinhos pra você discar, porque são vários apartamentos, não tem portaria, né? Então você tinha que discar direto algum número. E aí do lado, tinha então a listinha dos apartamentos. Aí que tá. Porque, ai gente, é genial. É assim, ó, a listinha. Tem o nome de qual que é o apartamento e aí o código que você tem que discar. É. Se você pegasse os códigos, ele faz muito sentido. Por que que esse código já não é o que eles usam pra identificar, sabe? Porque, por exemplo, tem... No primeiro andar tem o primeiro direito frente, primeiro direito posterior, primeiro esquerdo centro, primeiro esquerdo frente, primeiro esquerdo posterior, primeiro direito centro.
Não, você é burro, cara. Que loucura.
Entendeu? Isso é tudo no primeiro andar. Agora, e aí, por exemplo, primeiro direito frente, o código é 11. Por que que eles não chamaram aquele apartamento de 11?
Puta merda, velho.
O primeiro direito centro...
E até a pessoa lembrar que relação aqui ela tá onde.
O primeiro direito centro é código 12. Não, aí o detalhe é que a mulher chegou pra gente e ainda falou, eu não lembro exatamente, mas vamos supor, ela falou assim, ah, eu sei que ela mora no terceiro fundos e não tem essa opção aqui. Porque tem essas que eu citei, não tem nenhum que é fundos. Aí eu falei, olha, eu não tenho certeza. A gente leu pra ela, não sabia. Foi tipo, tá, não tem o que a gente fazer.
Tá, e...
Ela tava sem celular. Não, então, ela tava sem celular, sabe? Tipo, não tinha o que fazer. Eu falei, ah, mano, sei lá, vai descansar com todo mundo aí. Quem sabe na hora dá certo. Mas você entende? Aqui é tudo assim. Tá, ai, Nath, que experiência que você tem pra falar isso? Não, tudo bem, eu realmente não conheço muitas coisas ainda. Eu conheço um pouco das coisas que a gente pesquisou, né, na hora de alugar. Disso, tipo isso que eu vi na rua, esse exemplar ridículo que eu vi na rua.
Essa tragédia.
E de conversar com os outros brasileiros. Eu tô trabalhando com um monte de outros brasileiros. Então tem umas coisas que eu chego assim e falo, oh, não, me fala, isso é em todo lugar? Aí eles, é, em todo lugar. Então pelo menos aqui na região... É assim. Sei lá se lá em Lisboa é diferente, mas é assim.
Mas você pensa, qual o intuito de ser assim, sendo que é mais simples simplesmente usar o número? Sabe, aí parece que é pirraça mesmo. Parece que eles querem ser diferente num ponto que é ridículo.
Eu não sei. Olha.
Pensa no cartório aprovando essas unidades, fazendo a descrição disso.
Ai, não. Gente...
Eu tô rindo, mas é de nervoso?
Eu acho, assim, ridículo. Sério. Mas tá, isso foi só um detalhe, tudo bem. Foco. Vamos voltar.
Fica aqui essa indignação. E quem sabe daqui uns meses a Luísa ainda consegue trazer alguma justificativa pra amenizar. Mas senão a gente vai seguir com isso pra sempre.
Não.
Como uma situação ridícula.
Mas eles têm birra. Agora isso também eu sei que é real, assim. Eles têm birra com o sotaque brasileiro, com as nossas expressões, entendeu? Com as coisas assim, eles têm birrinha, eles não curtem, não. Assim, tudo bem, vai ver uma galera mais jovem, vai ver, não é tão xenofóbica assim. Mas tem uma galerinha conservadora, uma galera mais velha aí, que é bem por aí. Esses dias saiu uma matéria aqui, porque...
Lá mesmo.
Gente... Se vocês não sabem disso, eu vou contar pra vocês que isso é real. Os brasileiros comandam a internet, viu? Os brasileiros comandam
os próprios
a internet.
O artista se sente mais amado quando as pessoas comentam, please come to Brazil.
Né?
Tá? Já vi reportagens dizendo isso, né? Tá bom?
Não, e vai perguntar pro Chris do Everybody Hates Chris o que ele acha dos brasileiros.
Por quê?
Não, porque ele... Não, na verdade, ele é meio puto com os brasileiros, porque eles enchem muito o saco dele no Instagram.
Sério?
Muito,
é tipo,
mas assim,
o
muito.
Ator que faz o Neville do Harry Potter? Só que ele merece.
Por quê? O quê? Por quê? Do quê? Que tem?
Ah, parece que um dia ele brigou com brasileiros e aí ele perdeu a voz.
Ah,
aí ele só bloqueia brasileiro.
Eu
agora,
achei...
o motivo da briga, eu não sei o que que é. Mas
ai,
teve um rolê
eu
assim.
Não... É, pode crer, eu lembro de algo assim. Pode crer. Mas, gente, sério, os brasileiros comandam... A internet. Isso inclui o YouTube. Ou seja, as crianças portuguesas estão assistindo Lucas Neto. É, pois é, fazer o quê? Mas aí que tá. Aí começa
quem
a solta.
Quem não sabe quem é Lucas Neto, Lucas Neto é irmão do Felipe Neto.
Se você achava que o Felipe Neto fazia um conteúdo infantil, é que você não imagina o irmão. É sério, ele faz um conteúdo focado em criança mesmo, assim. Eu não sei como tá hoje em dia. Eu lembro que uma vez eu fui ver, eu achei imbecil, assim. Desculpa, gente. Mas eu achei imbecil, sabe? Mas enfim, tem um apelo, tem um monte de criança consumindo. Ele faz show. O que que ele faz em show, em apresentação? Eu não tenho ideia também. Eu sei que tem, vai ter, tem cartaz aqui que ele vai vir fazer show aqui. E eu não sei como que é, como é isso. Entendeu? Ele chega lá e põe Nutella na banheira e vai tomar banho de Nutella, sabe? Não sei.
Acho que essa fase, pelo menos, ele passou, eu acho.
Ah, eu não sei não, viu? Mas enfim, não é só ele também, mas ele é um bom exemplo. Que nem eu falei, tem até cartaz aqui de show. E, mano, e a galera aqui fica puta, porque aí as crianças estão com sotaque, entendeu? Porque fica assistindo muito
falando
YouTube.
Falando gírias brasileiras.
Exato, solta umas expressões. Ah, eu não vou saber dar um exemplo agora, mas é tipo isso, entendeu? Fala, sei lá, vira pro lado e fala, mano! Aí chega o português, ora, pois!
Da onde você tirou isso?
Ai, meu Deus do céu. Mas então, xenofobia pura, gente. Isso aí, qual que é o problema? Qual que é o problema? Mas então, voltando de novo, né? Foco. Como aqui, acho que até por uma questão espacial, né, de falta de espaço, geralmente nos distritos, assim, a diferença, pode ter diferença entre um distrito e outro, mas assim, acho que no mesmo distrito, é bem comum que as cidades sejam realmente coladas. Então, assim, a cidade, o conselho, porque assim, você pode atravessar a rua e você mudou de conselho, entendeu? Mudou de cidade. Porque, por exemplo, Vila Nova de Gaia... Imagina que quando eu via as fotos de Porto, eu achava que era uma cidade de cada lado da ponte. Mas é, de um lado é Porto, do outro lado é Vila Nova de Gaia, que é onde eu moro. Na verdade, eu moro em Vila Nova de Gaia.
Você pode fazer aquela cena famosérrima de A Walk to Remember, onde a pessoa tá em dois lugares ao mesmo tempo. Você lembra?
Ah, isso.
Você lembra? Você assistiu esse filme?
Já, eu acho que eu dei muita risada nesse filme.
Ah, esse filme eu assisti na época de escola, eu chorei porque foi emocionante. Mas essa cena é legal, porque você pode fazer... Como é que chama em português?
Eu não lembro.
Um amor a recordar, lembrei.
É isso.
Nossa, nada a ver com o que é em inglês.
Cara, quando as minhas amigas, elas pegaram esse filme pra ver, acho que a gente até alugou, não lembro. A gente foi assistir junto. Tinha várias juntos, assim, nem lembro quantas eram, mas é minhas amigas, assim. E eu não tava na vibe aquele dia de ver um filme meio deprê, meio emoção. Eu só zoei. A menina fazia, acho que ela tinha um ciciado, qualquer coisa, assim. Eu zoei ela o filme inteiro. E aí falava uns negócios do filme, eu tirava sarro. Mano,
poxa,
eu amiga, sei...
Que sensível.
Eu sei que o filme é triste, mas eu tava num dia, assim, empolgada. Eu estraguei o filme pra quem tava junto.
Nossa. Eu assisti na escola, então ninguém pôde estragar. Todo mundo chorou. Nossa, foi emocionante.
Mas então, aqui na Europa é muito fácil fazer aquilo. Você consegue fazer isso em países, né? Entendeu?
Tipo, tá vendo, gente?
Porque é tudo grudado, você consegue chegar e falar, pronto, tô com um pé na Espanha, um pé em Portugal. E é isso aí. É realmente, aqui é muito fácil, sabe? Tem que se
aqui
pensar...
Você se perde no meio do caminho de tanta estrada.
Tem que se pensar, tem umas fronteiras do Brasil ali embaixo, assim, que eu acho que super rola também. As fronteiras da Amazônia que deve ser esquisito. Mas enfim... Mas então, é isso, é grudado, por isso que é difícil de perceber. Não é uma viagenzinha que você passa, tipo, no Brasil, geralmente... É lógico que tem, tipo, a Grande São Paulo e tal, não sei o quê. Mas o mais comum no Brasil é você tá numa cidade, aí você passa por, pelo menos, assim, um pastinho, sabe? Uma plantaçãozinha, um verdinho, um lugar que não tem casa... Pra você perceber que você trocou de cidade, assim.
Você tá no processo de troca de cidade ou de estado.
Então tem isso que também dificultava a nossa percepção aqui do que era bairro, o que era conselho. Mas então é isso, beleza. Aí depois, quando a gente entendeu, aí então é até interessante, porque assim, então você não precisa morar na cidade de Porto pra você estar perto. O metrô, o mesmo metrô de Porto, ele alcança várias cidades, entendeu? Tipo, o final dele, assim, tem várias cidades. Ele atravessa Porto inteiro e nas pontas dele tem umas linhas, né, vão mais pra longe. É na parte que dá uma dividida, assim, pelo mapa. Ó, ele pega Vila Nova de Gaia, que é aqui a minha cidade. Tem uma linha que tá na ponta aqui. Uma outra ponta tá em Matozinhos, que é outra cidade. Uma outra ponta tá em Maia, outra cidade. Uma outra ponta tá em Póvoa de Varzim. Outra cidade, conselho, outro conselho. Então ele realmente, ele vai longe, assim, sabe? É isso, pra você pegar o metrô e tá, que aliás, tem isso também. Você acha que eles chamam de metrô? Não, eles chamam de metro.
Uai! Gente do céu, eu não dou conta.
Uai!
Eu vou pegar o metro.
Exato, é o metro. Eu acabo falando metro aqui já. Eu fico toda confusa. Tem hora que eu falo metro, tem hora que eu falo metrô, né? Ônibus é comboio.
Comboio.
É, pois é. Enfim, gente, não sei como que pode derivar tanto, mas é isso aí.
Mas aí, como é que é a palavra metro aí, então? A palavra metro de verdade, metro pra nós. Que metro quadrado,
metro é metro, é isso. É eles que renegaram o acento, então eles usam a mesma palavra pra duas coisas. Tem o metro e tem o metro.
Oh my God. Eu tenho que fazer um episódio só pra comparar essas palavras. A gente ter um surto, assim.
Vai ter.
Porque eu tô chocada.
Não, é difícil, gente. Difícil. Tem coisa pior. Então é isso. Na verdade, você morar em outra cidade, que não seja o Porto mesmo, é... ok, sabe? Porque com o mesmo metrô você chega em qualquer ponta, assim, e tal. Então, cara, é como se fosse uma cidadona. Entendeu?
Um conselhão.
É, como se fosse uma cidadona e tá tudo ali. Bairros de uma cidadona. Pra mim parece muito isso. É, a minha sensação não é que eu moro fora de Porto, é só que eu moro num bairro afastado do centro. Entendeu? Porque
então eles vão criando várias pequenas ramificações, ao invés de só unir um conjunto só. Seria isso. Ou do que vai saindo, se for surgir o nome. Ah, beleza, pode seguir aí com o teu nome.
Não sei como é que eles decidem isso. Não sei como foi.
Cada um por si.
É. Assim, a divisão de Vila Nova de Gaia e Porto é a mais óbvia, porque é o rio. É a mais óbvia. É a única que é assim, beleza, isso aqui faz muito sentido. Mas as outras, sei lá. Mas então é isso. Então, a gente começou a pesquisar lugares, porque morar ali no Porto mesmo, no Porto, na cidade do Porto, ou seja, no Fervo... Porque a cidade do Porto é onde é mais turístico e tal, não sei o quê. É mais caro, com certeza é mais caro. Você tá mais perto de uns negócios legais e tal. É uma parte mais ativa, digamos assim, né? Tipo de restaurante, não sei o que lá, umas coisas assim. Mas é com certeza mais caro. É tipo centro de cidade mesmo, sabe? De qualquer cidade do Brasil. Então é isso, a gente já começou a ver dessa possibilidade de morar ou em bairros afastados ou em outros conselhos mesmo, entendeu? Porque já diminui muito. Você atravessa o rio, o aluguel diminui bastante. Então, por conta disso,
passou
assim,
limite.
Né? E aí as coisas que a gente queria. Ah, é. Aí tem a opção de você procurar algo mobiliado ou algo totalmente vazio. Eu vou te falar que o preço não varia tanto assim, né? Porque eu imaginaria que mobiliado vai sair muito mais caro, né? Porque já tem tudo assim e tal. Mas olha, não varia tanto, porque mesmo... É um negócio muito comum aqui. Mesmo os que são vazios, tipo, que você vai comprar pra você mobiliar, geralmente a cozinha tá completa. Eles têm esse costume. A cozinha, além de ter armário, ela já tem, tipo, o fogão... geladeira, lava-louça às vezes, sabe? Aqui é muito comum lava-louça. Então várias vezes você vai procurar e a cozinha tá completa. É meio, beleza, você não se preocupa com a cozinha. Tem os rolês tudo ali já. Então, sei lá, vai ver até vale a pena, assim. Mas, chegando nesse momento que a gente, né, ainda ia se ajeitar isso. Tudo e tal. Então, nossa, até mobiliar tudo. Então, a gente preferiu, pelo conforto, já pegar, procurar alguma coisa mobiliada.
Entendi, tá certo.
É, né? É uma opção. Aí, a gente procurou, tem um site que chama Idealista. A gente procurou em vários lugares, mas esse site, o Idealista, que ele tem até de vários países aqui na Europa, mano, ele é o melhor, assim, sabe? Tipo, você tem uns filtros legal pra você colocar, pra você procurar. Tem muita oferta de muita coisa, sabe? Eu acho que, de certo, todo mundo que vai alugar alguma coisa, coloca lá no Idealista, assim. E até as imobiliárias que colocam seria... no Idealista.
Ah, tá. Ele é pra imóvel, entendi.
É. Tanto pra compra quanto pra alugar. Ah... Só mais um, gente. É o último, eu prometo. Aluguer.
Oi?
Aluguer. Não é aluguel. É aluguer.
Nem o mineiro fala assim.
Que zoeiro com os mineiros. É isso. É aluguer.
Aluguer.
Então lá você acha coisas, venda e aluguer de imóveis.
Eu não ia servir, eu ia rir de tudo, velho. Tudo, eu não ia conseguir levar ninguém a sério. Que péssimo.
Aí, esse site, gente, fica a dica, Idealista. Muito bom, sério, muito bom. E, nossa, a gente usa ele desde quando a gente começou, tipo, oh, vamos mudar pra Europa? Vamos. Aí pronto, foi um dos primeiros que a gente começou a usar. E a gente usava porque eu acho que ele também tem imóvel da Itália, da Espanha.
Não, ele tem toda essa região aí.
Ele tem mais lugares assim também, bem bom. Enfim, eu acho um site bem organizado, assim, os filtros, não sei o quê. Então, e a gente, né, quando você faz, se cadastra, faz uma conta, você pode favoritar. Então a gente já tinha deixado uns imóveis favoritados que a gente gostava, assim. Gostava da localização, de ser coisa que tava já mobiliada e tal. Nossa, essas coisas de mobiliado é tenso, assim, porque, tipo, você não tem muita escolha. Você vai pegar um negócio que tá com o gosto da pessoa ali, né? Essa é a parte que é mais doloridinha. Não tem muito a sua personalidade ali.
Tem que se vê lá. É. O que dá pra você decorar depois.
É por aí. É, mas eu vou te falar que aqui a gente até, pelo menos a sala, ficou bem nossa cara aqui.
Que bom.
Ah, e as coisas que a gente procurava, isso também, né? Vai de cada um. A gente procurava, assim, geralmente alguma coisa que tivesse varanda ou terraço, assim, porque...
Da hora.
A Clara gosta... Porque tem a Clara, né? E ela gosta muito de sol e tal. E porque é frio também. Eu também gosto de sol. Então a gente procurava mais coisas assim. A gente não necessariamente precisava ser algo com 2 quartos, mas como o dobrado trabalha em casa, a gente dava preferência, tipo, pra se pá ter um lugar pra ele trabalhar, assim, sabe? Tipo, que não fosse o quarto, enfim, sei lá. Uhum. Pra gente poder pensar num espaço mesmo fixo pra trabalho.
É bom ter esse espaço também.
Pois é, exato. Acho que é isso. Ah, a gente dava preferência pra coisa próxima do metrô, porque a gente não pensa em comprar carro, não sei se tão cedo ou nunca, não sei.
É que pra... Aí até que vale muito a pena seguir sem, né? Tudo funciona.
É que
sim,
né? Até pra viajar pode ser interessante, sabe? Porque, por exemplo, tem uns lugares aqui próximos. Tem lugar que, beleza, você vai de trem, ok. Mas tem uns lugares aqui próximos que não passa trem. Então vai ver interessante você ter um carro pra viajar, assim e tal. Entendo. Não é totalmente necessário, mas... É, e a gente que tem uma vontade também de um dia, se pá, morar num lugar mais afastado, pra gente poder ter uma casa, tipo, com quintalzão e coisa assim.
Ah,
aí bom. Vai ver, pode ser interessante ter um carro também. Mas enfim, no momento, não é o foco. Então a gente queria coisa próxima de metrô. É, ônibus também, ônibus, tem muito ônibus, mas metrô é sempre mais prático, né? Acho que é basicamente isso, assim, das coisas que a gente dava preferência. Aí a gente já tinha visto vários, favoritado, assim, e tal. E a gente chegou aqui em maio. Aí ali em junho a gente já tava, a gente chegou mais no final de maio. Aí em junho a gente olhando isso e tal. Uma coisa que a gente não, assim, não tinha pensado é que aqui tem universidade e tal. E ia começar ano letivo, né? A parte de julho. Mano, começou a sumir os lugares que a gente tinha favoritado, porque tava tudo sendo alugado. Sério, acho que tudo. Todos que a gente tinha visto sumiu.
Caralho.
Aí, tipo, a gente já tinha ficado. É coisa que a gente já tinha visto há muito tempo, sabe? Você voltava lá, tava lá. Quando começou a sumir tudo, a gente ficou meio desesperado. Porque a gente ainda tava de quarentena, né? Tipo, no isolamento lá, depois de ter chegado, sem poder sair. É tipo, meu Deus, tá sumindo tudo. As coisas que a gente tinha gostado, não vai sobrar. Não vai sobrar coisa boa.
Olha o pânico.
É, mas foi bem isso. Aí... E assim, a gente até chegou a conversar com o cara lá do hostel, tipo, se precisasse rolava ficar mais tempo. Mas aí ele falou, depois começava a temporada e tal, ia ser bem mais caro, entendeu? Pra pagar pra ficar lá no hostel. Que não é no hostel, né? Que a gente tava no Airbnb, mas é do cara do hostel, assim. Então, mano... Não ia rolar. Então a gente ficou nessa, meio assim, a gente começou a ver uns lugares e entrar em contato pra ver se era possível fazer esse palmo videochamada, sabe? Alguma coisa assim. Esse apartamento que a gente mora, a gente conheceu ele por videochamada.
Deus.
A gente não foi visitar nenhum pessoalmente, porque a gente tava vendo as coisas antes e discutindo, assim, com as imobiliárias. A gente não foi visitar pessoalmente, porque a gente tava com medo de perder, sabe? A gente tava com pressa, assim. Aí, cara, esse a gente deu uma sorte que a gente gostou e era de uma imobiliária que tava oferecendo nesse, né, no Idealista lá e tal. Aí a gente entrou em contato, era uma imobiliária que só tinha brasileiro. Ah, mano, aí é outra coisa, sabe? Você ser atendido por brasileiro é outra coisa. Porque tem até isso. Às vezes ela falava uma coisa, aí de repente ela explicava. Ah, isso aqui é como se fosse isso pra vocês, sabe? Tipo, coisa de diferença de expressão ou de documento até. Tudo assim, ela ajudava,
ah,
entendeu?
Que da hora.
Nossa, o esquema é ser atendido por brasileiro. Aí...
Tá vendo, gente? Brasileiro é bom demais.
Pois é. Aí, nossa, aí deu muita sorte. Uma mulher muito simpática, tal, mostrou pra gente tudo, tal. Aí pronto. Aí decidimos, fechamos antes de conhecer pessoalmente. Mas é isso aí. E aí tá. Aí fizemos uma mini mudança de Uber, né? Porque a gente tinha chegado, a gente tinha 4 malas. A gente tinha a caixa da Clara. E a gente já tinha comprado... O que a gente tinha comprado? A gente tinha comprado aspirador de pó. Porque não tinha lá onde a gente tava. Acho que só, assim, de coisa mais volumosa. Ah, a gente tinha comprado um carrinho de compra de supermercado também. Sabe, tipo... É uns carrinhos, assim, que é tipo meio de pano, mas com rodinha, assim, pra você pegar...
Tipo de feira?
É, só que ele é de tecido, assim, sabe? Ele fica fixo, assim, tal. Mas ele é um negócio feito de tecido, assim. É bem esquema.
Da hora.
Pra quem não tem carro, assim, cara, é muito esquema. Pra você não precisar ficar carregando um monte de sacola de peso e tal. Porque é isso. E aqui é muito comum... Então, tipo, você chega e você deixa ali, sabe? Tem um cantinho, você deixa ele encostado. Ninguém vai roubar o seu carrinho, entendeu? Você chega e deixa... Tem supermercado que você pode entrar com o carrinho, mas você pode chegar e só deixar ele ali encostado. Ninguém vai mexer, porque um monte de gente usa isso. Ninguém vai mexer. Tá ali. Aí você vai e faz suas compras. Na hora que você for passar no caixa, aí você vai lá, pega ele e aí pronto. Você já vai pondo suas compras direto no carrinho. Até porque aqui também tem aquele negócio que você paga por sacolinha, né? Então é melhor se você tiver as suas sacolas, as suas coisas, assim. Então é isso, a gente tinha comprado já isso, acho que só, assim, o carrinho, coisa. Aí, ah, é, e a gente já tinha arranjado umas coisas pra Clara, né, de caminha e tal, essas coisas, porque a gente não trouxe nada do Brasil. Então a gente já tinha adquirido coisas novas, então foi uma mini mudancinha, assim. A gente teve que vir em 2 Uber, inclusive, que a gente chamou um Uber maior, assim, mas acabou não cabendo tudo. Aí tivemos que chamar outro. Nossa, cara. E aí, é um prédio um pouco mais antigo, não tem elevador. Ai, nós trazendo tudo de... Na escada, na mão, assim.
As malas. Ai, que delícia.
Nossa, eu tava até trêmula no final de tudo, assim.
Foi nesse rolê que você caiu, que você tinha falado?
Não.
Foi no rolê que você caiu?
Ah, eu já caí 3 vezes nessa escada.
Nossa senhora. É sobre isso, gente.
2 vezes foi de imbecil. E uma vez era meio de canseira mesmo. Eu acho que eu tinha dado um rolezão. Tava cansadaça, assim, com a perna cansada. E aí eu fui sair no terraço. Aqui tem um terraço em cima, que é pra qualquer pessoa do prédio, mas praticamente ninguém vai lá. Vai só eu e a vizinha de porta aqui da frente. Porque a gente tem cachorro, ela também tem. Então a gente vai lá em cima pra levar os cachorros pra cagar, mijar e tal. Tomar um solzinho. Bom, é isso que tem o terraço, que não é nada demais o terraço ali, é só concretão ali e tal, mas é gostoso ter um lugarzinho pra ir, dá pra Clara dar uma corridinha, dá pra fazer um churrasquinho também, é porque a gente mudou pra cá, já, não, ainda tava no verão, mas depois logo começou a ficar frio, aí venta muito, não rola não. Mas se pá, quando ficar mais quente de novo, talvez a gente ainda faça algum churrasquinho no terraço.
Delícia, churrasco na laje.
É, tá bem mais pra laje do que pra terraço, viu? É bem isso.
É, né?
É. Mas o que que eu tava falando? Ah, é, uma dos meus tombos. Mas então, uma vez o tombo foi subindo no terraço, que é um degrau um pouquinho maior, tropecei, caí de joelho no concreto, assim. Nossa, a Clara assustou, tadinha. Que eu tava subindo com ela, assim. Ela assustou, já voltou imediatamente, assim, tipo, não, vou me embora.
deixa quieto.
Ai, ai. Mas eu tava pensando, sabe qual é a minha sorte? Esses 3 tombos que eu levei, foi sempre subindo a escada. Então, meio que não... É. Ah, se um dia eu levar... Não, mas eu desço com cuidado. Porque se eu levar um tombo descendo...
Vai ser dolorido. O ruim de tá subindo, é o que você falou. Você já caiu e você já bateu o joelho. Descendo, é o corpo todo que bate.
Ah, descendo aí você não tem muito controle, né? Pô, é igual minha mãe. Nossa, que quebrou o pé num tombo na escada.
Mas você acredita que eu subi numa vez e caí de costas?
Como você virou?
É, então, né? Eu tava subindo... Era uma escada de cimento, né? Uma escada externa. A gente tava subindo pra casa de uma amiga minha. E a gente tava levando compras Só que a gente era criança, então cada um pegou uma sacolinha, tipo, de suco, alguma coisa menor, e foi subindo. E eu lembro, isso foi eu lá nos Estados Unidos, inclusive. Então eu subindo, e aí o corrimão da escada, ele era o corrimão normal, e no meio do caminho tinha um, tipo, um pilarzinho pra poder firmar ele, porque ele era uma escada um pouco extensa. Então, quando eu tava subindo, eu tava com a sacola numa mão, segurando o corrimão, e meu corpo indo pra trás, porque eu tava segurando no corrimão. Então eu meio que dava um impulso, sabe, jogava meu corpo pra trás, sim. Pegava o corrimão. A burrice, né? Então, a hora que eu fui e fiz isso e vi o pilarzinho, eu passei ele e não alcancei o corrimão. Então, foi eu e a sacolinha de suco. Vixe. Pra trás.
Não, mas caí, é o jeito que você tava subindo.
Eu fui só tipo... Ah, uma anta, né? Essa é a parte quando a gente cai por burrice. Foi isso. Eu e o suquinho de laranja. Como é que eu sei? Porque ele estourou em cima de mim.
Ah, é. Um dos meus tombos, eu tava com pizza. E ficou tudo bem com a pizza, viu, gente?
Ai, que bom. Era essa a minha preocupação.
Ela ficou dentro da caixa. Ainda bem. A caixa tava seladinha, então não abriu.
Ai, que ridículo. A pizza selada e bonitinha do lado. E Luísa assim, ó. Tipo aquele corpo assim, desenhado no chão.
Cheguei manca quebrada. Em casa, tipo, ó, a pizza sobreviveu. Ai, é, mas o máximo que eu fiz foi só uns roxos mesmo. Tá tudo bem.
Tá vendo? Escadas perigosas.
Não, mas sabe o que que é? Principalmente de subir de chinelo e bater, tipo, a pontinha do chinelo, sabe? Que aí você... Foi... Quase todas as vezes foi isso. É. Sério mesmo. Quase todas as vezes então... foi por causa disso.
Chinelo, Luísa, escada, nope.
Ah, é a mudança. Bom, aí foi isso aí. Depois de trazer tudo aqui pra cima, que eu moro no último andar. Quantos andares? Não, não vou dar detalhes. Não vou dar detalhes do meu endereço, tá? Não vou dar detalhes. Mas subimos a escada. Ah, é. Aí no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte já, que... Porque não tinha uma mesa pro dobrado usar pra trabalhar e tal. Então a gente já tinha planejado de ir na IKEA. Que...
Uou.
Ela é bem distantezinha, assim, tipo, da onde a gente mora, assim, tal. Mas é isso, que a gente ia pra fazer uma compra de umas coisas, sabe? Né? Chegando pra morar,
necessário.
Então... É, várias coisas, tipo edredom, travesseiro, lençol, a mesa pro dobrado trabalhar, cadeira, né, se a gente comprou. Ah, coisas de cozinha. Aqui tinha um pouco umas coisas aqui na cozinha, mas a gente preferiu, porque, né, viemos pra ficar, a gente preferiu comprar as nossas coisas que ficar usando as coisas da cozinha daqui. Porque, ainda tem isso. Eu acho que como, né, as pessoas moram e tá usando coisas que não são delas, eu acho que a tendência é cuidar muito mal, sabe? Umas panelas não muito limpas, sabe? Uns negócios assim, aí a gente preferiu não usar. É, tipo, tem muita mancha, tipo, no forno, sabe? Mancha de coisa de gordura, assim, que a gente nem consegue tirar mais. Porque é coisa que foi deixada já há muito tempo e tal. Então, assim, a gente tem tudo e tal, mas você vê que eu tenho uns negócios muito usados, tipo, micro-ondas.
Entendi.
Surrado, sabe? A geladeira também surrada e tal, mas enfim.
É, aos poucos também, né? Melhor ir pegando essas coisas básicas, tipo talher, copo, essas coisas
isso.
Que vocês, né?
É,
mais
aí,
fácil
aí foi
de comprar
isso.
E depois...
Compramos, né, prato, compramos umas panelas, umas coisas de talher, assim, tal, copo, caneca. Caneca foi a única coisa que eu trouxe, assim, dessas coisas do Brasil. Eu trouxe umas três canecas do Brasil.
Da hora. Veio sem quebrar, isso que importa.
Né, enrolamos bem nas coisas. É, eu tinha muito mais caneca, né, mas tem que fazer uma seleção ali, fazer o quê? Pesa, né? Então já fomos, no dia seguinte fomos na IKEA, aí depois... E aí acabamos decidindo, o preço estava bom, acabei decidindo comprar pra mim também uma mesa pra trabalhar, porque eu ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer e tal, mas eu também uso computador, eu faço minhas coisas, tipo podcast e tal, não sei o que. Então eu também comprei uma mesa, uma cadeira pra mim. Então, de novo, gente, voltando, tamo nós subindo com as caixas, pelas escadas tudo, as caixas com mesa, ai, que
gente,
sofrimento.
Pra que academia, né? Pra que qualquer
pra
tipo de coisa?
Não, e tem isso, ainda vindo depois de um tempo que eu nem podia sair de casa direito. Então a pessoa tava o sedentarismo em forma humana.
Sofrendo.
Mas muito legal, assim, porque eu acho assim, a IKEA tem como você comprar uns negócios muito vagabundinho, mas tem umas coisas legais também. Então, achamos umas coisas legalzinhas, assim. Depois a gente acabou descobrindo que até tem uns outros lugares por aqui que também tinha umas coisas legais, sei lá, tipo de louça, assim, tal. Porque, mano, aqui, nossa, a IKEA domina, sabe? Tipo, Airbnb, essas coisas, tudo que você vai ver. Até as coisas que já tinham aqui, sei lá, a sala é quase toda mobiliada, a IKEA, o quarto, é tudo IKEA, tudo IKEA.
Nossa, e a IKEA é antigo pra caceta, né? Assim,
ai, eu não sei de quando.
Eu lembro de IKEA dos Estados Unidos. Ela, olha só, ela é da Suécia e ela foi fundada em 1943.
Olha, é antigo. Eu sabia que era da Suécia.
Caramba.
Mas eu não...
Sabia não.
Nossa, tanto que da tem hora. Os nomes. Você vai comprar o nome do travesseiro, é uma palavra que você nem dá pra ler, assim, sabe? Tipo, o nome dos produtos. Por ser da Suécia.
Entendi, entendi. Olha, entretendo site, gente. Vale a pena.
Aí uma coisa engraçada, como tá aqui, né, na União Europeia e tal, tudo que você compra vem uma mini bíblia junto. Ou então, tipo, a etiqueta. Ui. A etiqueta é maior que um celular, assim, porque vem tudo em todas as línguas da União Europeia. Então vem, sei lá.
Entendi.
PTPT. Aí vem escrito, sei lá, travesseiro de não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí tem depois, sei lá, espanhol, italiano, inglês, polonês.
É tipo bula das, né, coisas, né? Vem lá do...
Não, então, e aí tudo que você compra aqui vem com essas bíblias, porque tem que vir em todas as línguas, entendeu? Vem um manual enorme. Você olha e fala, nossa, que complicado. Não, é só porque tem em todas as línguas. Na verdade, o negócio tem 3 páginas só.
Tá traduzindo.
Mas então foi legal comprar as coisas na IKEA. Depois a gente até descobriu opções melhores, mas a IKEA é legal. É que é legal. Dá pra comprar umas coisas vagabundo, mas dá pra comprar umas coisas legal também. A IKEA é muito vibe, Tokstok, Etna, assim, né? Eu acho parecido.
Deve ser mais Etna, porque Tokstok é tudo caro, né? É caro.
Ah, mas a IKEA tem coisa cara também. É o que eu tô, né, falando. Tá, tem as opções. Tem umas coisas caras e tem umas coisas baratas.
Tem
barata, sim. Entendeu?
É saber procurar.
É, mas aí tem umas coisas também que parece muito vagabundo, sabe? Que você olha... Tem que analisar bem. Ah, inclusive de móvel, assim, sabe? Tem uns móveis que você vê que é bem marromeno, assim. Ah, e um outro lugar que a gente foi também. Aqui não tem... Eles não usam esse nome, não tem. Você não vai achar loja de R$1,99. Mas você vai achar as lojas que são Casa China. É essa vibe do R$1,99, entendeu? Que são as coisas da China, assim, e tal.
Descaradamente.
Chama Casa China. Inclusive tem uma aqui perto que ela chama mesmo Casa China. Mas esse eu acho que é um nome meio genérico, assim, pra esse tipo de loja aqui. Tem várias Casas China. E aí, sim, é isso, tipo... Cara, essa Casa China que tem aqui perto de casa, você se perde lá dentro. Ela é gigantesca. Ela é desorganizada. Tipo, eles se esforçam, assim, pros corredores terem uma coerência, assim, mas difícil, sabe, achar. Você tem que caçar as coisas lá dentro. E, assim, é isso. Tem coisa da porcaria mais absoluta, mas você consegue achar uma coisa ou outra interessante, assim, sabe, que vale a pena. Então, sabe, pra comprar uns potes, uns lixos, uns negócios assim. Depois a gente acabou indo, então, na Casa China, que tem muita porcaria, mas aí compramos umas coisas interessantes lá também, sabe. Foi uma mão na roda, assim. Ah. E aí, bem barato. Assim, lá é tudo bom. Bem barato.
Ai, a gente sabe procurar mesmo.
Mas então, basicamente, é isso da, né, da acomodação toda aqui, assim, da mudança pra uma casa real, oficial. Aí, a partir disso, aí é a gente se acostumar com as coisas daqui mesmo, né? Tipo, as coisas do dia a dia, de supermercado e tal, como que as coisas funcionam. E aí, fica pra um próximo episódio pra gente falar mais detalhes dessas coisas.
Yes.
Do dia a dia.
Próximo capítulo.
Oh, yes! Então,
aprendemos muitas palavras novas, bregas, talvez desnecessárias,
mas tudo
bem.
A gente vai falar mais disso depois também.
É.
Que olha, sofrido.
Acho necessário, vai ser divertido. Vai ser divertido, porém sofrido. É.
Então tá bom, gente. Um beijo na sua orelha.
Uma lambida na bochecha.